Então, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. É um gosto receber-vos aqui na nossa Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Nós recebemos um pedido de audiência com um conjunto de deputados da Comissão Especial sobre a Regulamentação do Trabalho por Aplicativo da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional do Brasil, no sentido de trocar algumas experiências sobre a regulamentação do trabalho através de plataformas digitais em Portugal e trocar algumas experiências e algumas ideias com os nossos deputados da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Relativamente à nossa organização, nós temos nesta reunião, nesta audiência, uma audiência com mesa e coordenadores, portanto, não está a globalidade dos deputados, como é comum neste tipo de encontros ou de audiências, e temos só alguns deputados que não puderam estar hoje presentes neste momento, porque nós estamos neste momento em processo de especialidade do Orçamento do Estado para 2026, e está neste momento a decorrer na sala do plenário. Plenário, onde nós fazemos as nossas sessões plenárias da Assembleia da República, está a decorrer a sessão com votações de artigos do Orçamento do Estado e, portanto, os partidos, em especial aqueles com menos deputados ou que só têm deputados únicos, também os temos, estão neste momento nesses trabalhos. A nossa comissão é composta por um conjunto de partidos, eu fazia só uma explicação muito sumária. Neste momento temos aqui representados os três maiores partidos da Assembleia da República e também, naturalmente, da nossa comissão. Estará a intervir e a também participar nesta reunião o Sr. Deputado e Vice-Presidente Joaquim Barbosa, do Partido Social-Democrata, o Sr. Deputado e a Sra. Deputada Felicidade Vital e Armando Grave, do Chega, a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Partido Socialista, e depois temos os deputados da Iniciativa Liberal, do LIVRE, do Partido Comunista, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, que, tendo limitações, as limitações que referi inicialmente, não estão neste momento aqui e estão no âmbito dos trabalhos do Orçamento do Estado. Nós também, em contexto de audiências, costumamos fazer uma atribuição de grelha de tempos, mas neste caso uma troca de experiência mais informal. Não vamos estar com grande contabilização de tempos. O que tínhamos pensado era uma apresentação barra intervenção inicial por parte dos senhores deputados, e se, enfim, não sei se mais alguém quererá usar a palavra naturalmente, tendo 5, 10 minutos, o que entendessem, e depois os nossos deputados fariam também os seus respectivos comentários, respostas a questões que surjam, enfim, o que entenderem, no âmbito desta troca que consideramos muito proveitosa, e, portanto, voltando a agradecer o vosso pedido, que julgo que enriquece também esta nossa comissão, passava a palavra, não sei exatamente, ao Sr. Presidente, muito bem, ao Sr. Deputado Joaquim Passarinho, então, Presidente da Comissão Especial de Regulamentação de Trabalho por Aplicativo, tenha a palavra. Muito obrigado.
Bom, primeiro, boa tarde. Nós gostaríamos de agradecer essa audiência e podermos trocar essa ideia. Meu nome é Joaquim Passarinho, presido essa comissão, deputado Augusto Coutinho é o nosso relator. Nós temos este mecanismo dentro do Congresso de quando há um tema mais muito importante e precisamos de agilidade na sua aprovação, nós, ao invés de tramitar em todas as comissões, se cria uma comissão especial e nessa comissão especial direto ao plenário. Deixa de passar em todas as comissões. Então, é uma fórmula de ganhar espaço. Este assunto dos aplicativos, ele já vem tramitando há algum tempo no Brasil, no mundo como um todo, com vocês aqui. A nossa vinda era para trocar alguma experiência, entender o que já foi feito aqui, se deu certo e o que não deu certo, para que nós não cometamos o mesmo erro. No Brasil, nós tivemos no início dos aplicativos alguns conflitos muito grandes, principalmente com taxistas, né? Quando começaram os Ubers, os carros de aplicativos, houve muito problema. Isso já deixou de ocorrer, isso já não existe mais. Depois nós tivemos já alguns problemas. O governo tentou regulamentar através de um projeto de lei, mas trazendo a formalidade, tentando fazer e botando também o sindicato no meio do jogo, vamos supor assim. Isso houve uma reação muito grande também dos motoristas. Então, que nós estamos já hoje pacificados dentro do Brasil de uma maneira geral, tanto com aplicativos como motoristas, é de que nós deveríamos estar aí por uma tendência de fazer um motorista autônomo de aplicativos, com seguridade social. É um, vamos supor, um novo modelo, de uma nova arrumação de contratação, né, que seria deixar a autonomia, porque o que eles querem é não ficar preso em um aplicativo. Né? Então, hoje, por exemplo, os taxistas participam de aplicativos. Então, eu tenho um táxi, eu posso trabalhar com a Uber, com a 99, com 5, 6 plataformas diferentes. Então, a plataforma que eu quiser. Então, isso, essa liberdade eles querem ter. Se eles tiverem a formalização, eles vão ficar presos em um aplicativo só. Então, isso é a tendência que os próprios motoristas nos pedem. Porém, há uma naturalmente, sem nenhum tipo de legislação, acaba tendo uma precarização dessa formalização. Então, a nossa ideia é que a gente possa trazer não só um seguro obrigatório, né, principalmente para os entregadores, porque nós não temos diferença diferente que nós vimos na Itália, na Espanha agora, de entregadores e motoristas, ou seja, condutores de pessoas e condutores de carga. Nós estamos legislando para todos, não só para entregadores, mas para motoristas de aplicativos também. A ideia é que a gente possa ter seguros, né, e estamos discutindo a forma de como fazermos a previdência social, a seguridade social, né, que como será a contribuição dos aplicativos e como será a contribuição dos trabalhadores. A dificuldade é de que nós temos diversos aplicativos, cada um com modelo de negócio diferente. Então, é muito difícil você conseguir uma lei para abranger a todos esses modelos de negócio. Isso está sendo um grande desafio. Nós temos aplicativos como a Uber, por exemplo, que tem um valor que ela cobra dentro da corrida para que ela faça. Nós temos aplicativos que pagam-se mensalidade. O motorista paga uma mensalidade e ele recolhe direto ali com o passageiro. Então, são modelos diferentes que o nosso relator está se debatendo para que a gente possa ter uma legislação em que nós não acabemos com nenhum tipo de modelo de negócios, mas que todos possam contribuir para a gente dar uma certa segurança, não só para o trabalhador, mas principalmente também para as empresas. Porque na hora que você tem um problema, você fica em dúvida se ele procura. Nós temos justiça do trabalho no Brasil. Se ele vai à justiça comum ou à justiça do trabalho. Então, fica no limbo, fica no, né, sem saber para onde ir. Então, isso é uma segurança jurídica que nós queremos trazer, inclusive, para as empresas para lá. A nossa vinda aqui é porque vocês já tiveram uma legislação, é isso que a gente queria ouvir. Nós vemos de Madrid agora e vimos que a lei Rider lá deu muito problema, continua dando, né, dessa formalização. Então, a nossa ideia é que a gente consiga fazer algo sem os erros cometidos quem já legislou. A ideia é que a gente possa ouvi-los, o que acham de vocês na comissão, para que o nosso relator tenha mais condição de fazer esse relatório. Nos acompanhe aqui, só fazer uma pequena apresentação. Nós temos lá, trabalhamos com algumas frentes parlamentares que unem diversos partidos políticos, a Frente Parlamentar do Livre Mercado, o secretário-geral é o doutor Rodrigo, está nos acompanhando, a Ana da equipe, né? Aqui nós temos pessoas que são representantes de aplicativos, Uber, iFood, que é um aplicativo de entrega nosso, né? É o Glovo, né? E da 99, né? Então, nós temos três que souberam que nós estamos aqui, estão nos acompanhando, já visitamos o Uber, estamos conversando desde trabalhadores, conversamos lá na Espanha, na ATA, conversamos com pessoas de entregadores que estão fora do mercado hoje, mas que têm uma associação, que brigam sobre isso, que querem voltar a ser autônomos. Então, estamos ouvindo governos, estamos ouvindo parlamentos, estamos ouvindo a todos para tentarmos fazer no Brasil uma legislação mais moderna, né, que possa atender os anseios de todos. Manter empregos, até porque no Brasil mais de 50% dos trabalhadores de aplicativos o fazem por uma complementação de renda. Né? O fazem pelo extra. Sejam estudantes, sejam trabalhadores que precisam complementar suas rendas, e trabalham no fim de semana, trabalham à noite, enfim, mais de 50% não tem no aplicativo sua única fonte. Então, se nós trabalharmos a formalização, nós vamos estar dificultando. Estamos um país pobre ainda, né, com uma renda per capita muito baixa, e o nosso receio é não perder esses espaços para os trabalhadores. Parabéns, isso, deixar nosso relator poder complementar. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Bom, inicialmente cumprimentar o presidente Tiago, cumprimentando todos os colegas deputados, dizer que eu e Passarinho, nós somos também conterrâneos, que nós somos portugueses, eu tenho dupla nacionalidade, minha família é de Famalicão, de uma comunidade chamada Arnoso. Na verdade, a gente está com esse desafio no Brasil e é uma comissão especial, nós já fizemos diversas audiências públicas, ouvimos desde os poderes constituídos, o Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro do Trabalho, o Ministério do Trabalho do Brasil e a Procuradoria do Trabalho. Depois ouvimos a academia, as pessoas que tinham trabalho desenvolvido nessa área de aplicativos. Depois ouvimos os trabalhadores de todos os tipos de aplicativo, como o presidente Passarinho falou, nós vamos fazer num projeto só, capítulos tratando de cada tipo de aplicativo que nós temos lá, que são vários no Brasil. Ouvimos os trabalhadores, depois ouvimos todas as empresas e agora já estamos na fase final, que a ideia nossa e do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, é que a gente vote essa matéria no plenário até o final desse ano, em dezembro, ou seja, na segunda semana de dezembro, essa matéria esteja indo para votação. O desafio é grande, a gente tem, primeiro é criar uma categoria nova, como falou o presidente, trabalhadores autônomos de aplicativos. Hoje, o sentimento que a gente já superou no Brasil é que os próprios trabalhadores, eles querem ser autônomos, eles querem ter o horário de trabalho deles, eles querem fazer, como disse, complemento de renda, também, uma boa parte, 50% deles fazem complemento de renda, e isso já é uma etapa que eu acho que é positiva, ou seja, a gente não discute mais o vínculo de trabalho, o vínculo pela nossa CLT, que a gente chama Consolidação das Leis Trabalhistas, porque se assim a gente seguisse, iria inviabilizar muita dessa relação. Então, os próprios trabalhadores não querem. Então, isso é uma etapa. O desafio é que eles sejam trabalhadores autônomos com direitos sociais. Seria o direito à previdência, que hoje eles não têm, seria o direito de férias e adicionais noturnos, não é? Esse é o desafio, porque, como ele disse, são modelos diferentes, são modelos que a gente tem de pensar e ser criativo para que a gente possa fazer com que as empresas contribuam com a Previdência e o trabalhador também, para que aí a gente não venha a gerar um déficit na Previdência Social do Brasil. Então, esse equilíbrio é que a gente está precisando ter. As empresas, elas aceitam pagar a parte dela, o que é positivo, né? Então, essa é uma etapa também que é vencida. Enfim, então, a gente está diante hoje de preparar essa legislação e veio para cá para ouvir um pouco o que vocês têm a dizer. Né? A gente viu, como disse o presidente, na Espanha, que houve um endurecimento e que, na verdade, o que aconteceu lá, à medida em que, principalmente, os entregadores, foi aprovada uma lei que todos eles deveriam ser trabalhadores formais, né? Você começou a criar que hoje a maior empresa da Espanha, de Madrid, ela detém quase 70% do mercado, eu acho que é isso, né? 70% do mercado, ela não está cumprindo a lei que foi feita, porque o próprio trabalhador não queria isso. Que é a Glovo. É a Glovo.
que eu acho que aqui tem aqui também.
E agora ela se demanda com brigas judiciais vultuosas de muitos milhões de euros, prisão e tudo mais, e agora ela está se enquadrando dentro da regra, não é? Mas o que a gente tem convicção é que, de fato, a gente não vai seguir pelo caminho de que ele seja um trabalhador formal, porque ele não quer, o tempo mudou, o tempo é outro tempo, não é? O tempo que o trabalhador, acho que a pandemia também fez com que as pessoas começassem a querer fazer a sua forma de trabalho, trabalhar muitas vezes até por virtualmente, enfim, mas é a realidade que a gente detém hoje. Então, a gente está com esse desafio, nós estamos ouvindo a todos para que a gente possa construir, de fato, uma legislação que seja atualizada. A gente sabe que vai ter de fazer uma legislação que a gente daqui, e a gente vai já fazer isso daqui a algum tempo, não sei quanto, mas a gente vai precisar reavaliar ela, porque isso é muito dinâmico e cada dia está se aparecendo. Mas o que a gente precisa, acima de tudo, é dar o direito ao trabalhador, inclusive que hoje ele não tem, as plataformas impõem as regras a eles. E o nosso trabalhador, ele não tem representação nisso. Isso a gente vai dar. Tem de ser regras claras. E se ele é um trabalhador autônomo, ele também tem de ser tratado como autônomo, né? Ele não pode ser autônomo, mas ter regras impostas pelas empresas. Então, é esse desafio que a gente está fazendo e eu acho que a gente vai... espero que a gente consiga aí fazer uma lei que dê para atender a todas essas... E formalizar, porque o mais importante, inclusive para as próprias empresas, é a segurança jurídica da regulamentação. Precisa se ter. E que também a outra preocupação é que toda essa formalização não venha fazer com que aumente o custo do consumidor final, que é uma coisa que aconteceu na Espanha, né? A Espanha, quando endureceu, inclusive, segundo dados que nos foi apresentado pela academia, pela universidade, eles tiveram uma queda grande de emprego, ou seja, eles perderam 15 mil postos de serviço de 35 mil que tinham, né? Com essa formalização, e encareceu o custo ao consumidor final. Então, a gente tem de ter esse equilíbrio para que a gente possa fazer, dar todo esse, vamos dizer, esse agasalho jurídico sem ser ruim para o consumidor. Então, era isso. Só cumprimentar a Clarissa aqui da Embaixada do Brasil, que está aqui, a todos os nossos convidados aqui, a Rodrigo Marinho, que representa a Frente Parlamentar do Livre Mercado. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Creio que várias das complexidades que aqui nos apresentaram nós também nos fomos debatendo ao longo dos últimos anos e na formalização da nossa própria legislação, mas passaria a palavra então aos nossos deputados e começava pelo senhor deputado Joaquim Barbosa, do PSD.
Muito boa tarde a todos. Caros senhores deputados, aqui Passarinho e Augusto Coutinho da Câmara e restante comitiva, para mim é um gosto recebê-los aqui, para o PSD é um gosto recebê-los aqui no Parlamento. Inclusive já tínhamos tido um almoço muito agradável com os seus deputados da Embaixada do Brasil, um almoço informal, na qual debatemos estas questões e outras, relacionamento entre Portugal e Brasil. Portanto, é sempre um gosto grande revê-los aqui e torná-los, enfim, estarem aqui nesta casa, na Casa de Portugal, convosco. Os aspectos que referiram, designadamente a realidade sociológica e de trabalho que constaram no Brasil, nomeadamente quando dizem que a maior parte dos trabalhadores das plataformas pretendem ser autónomos e, portanto, trabalham muitas vezes como complemento, como atividade extra. Realmente eu conheço algumas pessoas que são estudantes e trabalham e fazem entregas, fazem transportes. Outras pessoas têm trabalhos no final do dia, fins de semana, etc. A realidade portuguesa é um pouco diferente dessa. Ou seja, como tenho percebido, Nós deparamos em Portugal com uma situação que é esta, que é haverem uma série de trabalhadores das plataformas digitais que ocupam grande parte do seu tempo de trabalho no exercício dessa atividade e que não viram, recentemente na lei consagrado quer uma mobilidade de trabalho normal, porque efetivamente muitos trabalham bastantes horas, muitos sujeitam-se a deveres de direção, de subordinação e outros tipos de características que são muito relevantes no contrato de trabalho normal e que a maior parte dessas pessoas executam sem estarem cobertas por um contrato de trabalho e, nomeadamente, pela assistência social e pela segurança social, também falaram há pouco. Esta realidade é um pouco diferente em Portugal, ou seja, o legislador em Portugal preocupou-se mais nos últimos tempos em dar maior proteção a estas pessoas que exercem essa atividade, ou seja, uma proteção social e jurídica, considerando que elas estariam, no fundo, a exercer funções inerentes ao contrato de trabalho, sem ter esse trabalho formalizado e, portanto, sem terem correspondentes direitos e garantias de um trabalhador normal. E foi com isso que o legislador se preocupou nos últimos tempos. Penso que é uma realidade um pouco diferente, não é? É uma realidade um pouco diferente daquela que acabaram de transmitir. Claro que o Brasil é um país muito diferente, enfim, não, temos muitas coisas em comum, mas são países diferentes e com realidades sociais bastante diferentes umas das outras. E, portanto, o marco principal da legislação portuguesa tem um pouco a ver com isso. Nós tivemos há alguns anos uma nova lei laboral chamada Trabalho Digno, que consagrou precisamente este tipo de situação, que é uma realidade mais moderna, de alguns anos a esta parte, sobre as plataformas digitais, e, portanto, a preocupação, dada nessa altura, como também é uma preocupação expressa numa reforma ou num anteprojeto de lei laboral que está neste momento em discussão no país, que é precisamente a de, claramente, dizer primeiro o que é que são plataformas digitais, o que é que se pode aplicar realmente aquilo que são, e elaborar depois uma série de deveres e direitos, quer por parte dos trabalhadores, quer por parte das empresas, no sentido de formalizar um pouco mais esse tipo de atividade. Não sei se fui claro na distinção que há entre a realidade brasileira e a realidade portuguesa. E, portanto, aliás, eu penso que é até de curioso, mas antes disso, também queria ressaltar que a própria União Europeia, através da Diretiva 2024-2831 do Parlamento Europeu, uma Diretiva Europeia o que é? É uma norma global adotada pelas instituições europeias, que depois funciona em termos de princípios e valores gerais e normas globais, que depois têm que ser adaptadas em cada país da União Europeia. E, portanto, depois há um processo de verificação, de saber se cada país respeita o conteúdo dessas diretivas. E, no caso, a Diretiva Europeia, que foi de 2024, até de 23 de 2024, enfim, a maior preocupação do Parlamento Europeu, nessa altura, foi que, quando houvessem, de factos, que indiciam um controle e direção sobre a execução do trabalho, isso teria que estar em conformidade com as ações nacionais e com as convenções coletivas aplicadas em cada país e que, portanto, que isso é que queria determinar, portanto, a parte do controle de direção sobre a execução do trabalho, queria determinar o contexto e a natureza jurídica da relação laboral. É também agora, só para acabar, se já estou há muito tempo, Sr. Presidente, tinha falado 30 segundos, mas estou a dizer um bocadinho, isso não é brincadeira. É também interessante saberem que há tempos houve um acordo entre a Uber, que era Uber Eats, e o Sindicato de Indústria e Energia, ligado ao GT, que é uma central sindical de Portugal, com base na qual foi dada uma maior proteção aos integrantes desta plataforma. Outra coisa também que eu penso que é um dado importante é que em Portugal, com certeza, não existirão tantas plataformas como existem no Brasil, há muito menos. Portanto, o campo de liberdade do trabalhador da plataforma não é tão grande, porque tem menos opção do que no caso brasileiro, e talvez esta preocupação do legislador português no sentido da criação de direitos e deveres que protejam de alguma maneira o trabalhador e também regulem as relações com as plataformas, mas diziam que houve então um acordo entre a Uber e o Sindicato de Indústria de Energia, que tem coisas interessantes, por exemplo, a criação de um seguro que protege em caso de acidente, em caso de incapacidade, em caso de doença, em caso de parentalidade e caso de morte, e que está consignado que nenhum trabalhador que adira a esse acordo e é expresso que esse acordo é um acordo que tem uma origem voluntária, portanto, cada trabalhador poderá ou não participar desse acordo com o sindicato, mas se o fizer, nunca terá um rendimento inferior ao salário mínimo nacional. Mas também é algo importante e de interessante. E, portanto, a ideia é precisamente protegermos um pouco mais a figura do trabalhador das plataformas e regular uma relação de trabalho que há uns anos esta parte tinha uma missão legislativa total, no sentido de irmos a essa direção. Penso que aí seremos um pouco diferentes da realidade brasileira. O que não quer dizer que essa realidade seja importante, que essa realidade também seja aplicada em Portugal em alguns casos e que também as pessoas não são obrigadas, se não quiserem, a aderir a uma espécie de um contrato de trabalho com uma planta, se não o quiserem fazer, mas que possam também ter a sua autonomia e também deveremos seguir o desafio que apontaram no desse tipo de pessoas também terem uma devida proteção social que seja inerente à sua natureza jurídica, à natureza jurídica da sua atividade. Portanto, temos aqui vários pontos em comuns, outros nem tanto, mas poderemos depois aprofundar e escalpabilizar no interesse de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Passo a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar-vos e dar-vos as boas-vindas aqui à nossa Casa da Democracia, em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Sejam muito bem-vindos e para nós é muito importante esta troca de experiências, porque com certeza vamos sair daqui todos mais ricos, porque aprendemos todos uns com os outros. Eu só vou fazer uma pequena introdução, pois quem vai falar é o meu colega Armando Grave, e só para dizer que, como já foi aqui dito, de facto a nossa realidade é um pouco diferente. Nós temos nos preocupado com o vínculo do trabalho, porque os nossos trabalhadores que estão nesta área, muitos deles trabalham a tempo inteiro nesta função, aliás 20% são brasileiros, e portanto nós preocupamos-nos com a precarização. Isto porquê? Porque depois eles não estão protegidos em questão de férias, em questão de doença, era importante que descontem para a segurança social, e portanto isto é um foco que nós temos tido. Embora, ultimamente, e nós no Grupo Parlamentar do Chega temos recebido não só as empresas que operam nestas plataformas, como também alguns trabalhadores, embora eles ainda não estão bem associados, mas temos recebido alguns, e o que nós verificamos de facto é que alguns também querem ser livres e querem poder aceder às plataformas que lhes interesse e querem ter liberdade no horário de trabalho. Só que depois não têm resolvido a questão da proteção em caso de doença, de férias e mais tarde da sua reforma. E, portanto, é neste ponto que estamos neste momento. O ideal seria nós conseguirmos uma lei que desse a oportunidade de eles poderem escolher. Mas, como devem compreender, isto não é fácil. Iremos chegar a bom porto, com certeza. Iremos conseguir chegar a essa lei, mas ainda estamos nessa fase. E agora dar a palavra ao meu colega Armando Grave, que ele vai falar-vos mais em pormenor destas questões da lei. Ele é jurista e eu não sou. Sou só engenheira, portanto deixo estas coisas para eles.
Sr. Deputado Armando Grave.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a todos a vossa presença aqui, nesta nossa Casa da Democracia, que é toda a nossa democracia e toda a nossa casa. Muito obrigado por terem vindo e muito obrigado também pelos vossos contributos, que já foram muito importantes. Estamos aqui a falar de legislação e de direito de trabalho. Nós aqui chamamos de direito de trabalho em Portugal. Até final de 2026, a lei portuguesa deve absorver a transposição de uma determinada diretiva, que é esta aqui que está, europeia, em tudo o que for concernente com o trabalho exercido através destas plataformas digitais. Neste momento estou a falar de qualquer trabalho e não do trabalho específico que nós estamos aqui a levantar neste momento. Aqui também se devem preparar os instrumentos legislativos trabalhistas no sentido de prevenir, desde logo, a presunção ou não, dependendo dos casos, da existência do trabalho, do contrato de trabalho. Já estou aqui um pouco a entrar pelos caminhos do meu colega deputado. É que, na nossa legislação em Portugal, a presunção do contrato de trabalho parece simples, mas não é. Só num artigo, tem isto. A presunção de um contrato de trabalho. Portanto, não vou estar a amassar. Ali... Como? Não, é esta. E, além disso, temos, como a presunção também do contrato de trabalho, além deste, temos este, que é muito mais pequeno, mas é só a existência do contrato de trabalho. Está claro que aqui, como disse muito bem o Sr. Deputado, também aqui, nós nos confrontamos com a decisão do trabalhador, eu vou-lhe chamar trabalhador, porque nós aqui em Portugal temos várias denominações para vários tipos de trabalhadores. Eu sei que estou aqui com alguns juristas, portanto, possivelmente vai haver muitas teorias. Somos dois ou três, mas haver muitas teorias. Há o trabalhador independente, há o trabalhador por conta própria, há o trabalhador tarefeiro, há o trabalhador a nome individual e depois haverá o trabalhador por conta de outrem. Aqui, nestes casos, sem ser o trabalhador por conta de outrem, temos uma questão, que são as custas, os encargos fiscais e os encargos, peço desculpa, parafiscais, que comportam só estes dois, apesar do IVA em Portugal ser de 6% neste caso, tudo isto ronda quase os 40%. E é por aí que muitos, que eu vou considerar destes trabalhadores e não destes empresários, e é por aí que muitos não querem trabalhar, não querem porque têm que pagar muito mais e, como o Sr. Deputado referiu, vão aumentar os custos do trabalho, vão aumentar os custos do serviço. Além do mais, a diretiva da União Europeia, as diretivas aqui na Europa têm quase sempre um artigo deste tipo, referem que a transposição das diretivas europeias tem que ter sempre em conta, eu vou ler se me permitirem, é muito rápido, que os Estados-membros devem tomar medidas em conformidade com os seus próprios direitos, no caso em Portugal, e com as práticas nacionais. Portanto, o que pode alterar, de alguma forma, eu não estou a dizer substancialmente, mas de alguma forma, a invocação da diretiva europeia. Portanto, a Polónia pode utilizar esta diretiva de uma forma, Portugal de outra, Espanha de outra, tem que ter em conta os costumes e as leis aplicadas nestes países. Estou a tentar saltar e a levantar as questões só. Queria vos dizer que, tendo em conta também as devidas adaptações de Portugal e Brasil, em termos da população, da área territorial, e também da Europa, as últimas indicações do Conselho Europeu diz que, em 2016, haveriam 3 milhões de euros a circular nestas plataformas. E, em 2020, 14 mil milhões, assim é que é. Em 2025, prevê-se que o número de trabalhadores, estou a dizer trabalhadores, quase que me sai a boca para a verdade, e não empresários por conta de outrem, pronto, o número de trabalhadores barra empresários por conta de outrem, atingirão em 2025 cerca de 43 milhões de trabalhadores, o que rondará, eu já fiz as contas, estão por aqui, 70 e tal mil milhões de euros. Portanto, é muito importante este trabalho, é muito importante que as pessoas que trabalham estejam devidamente asseguradas, com seguros, porque de facto eles só vão parar a tribunal, como aqui está, estas decisões, são as decisões que eu encontrei mais significativas dos tribunais aqui em Portugal, eles só vão parar ao tribunal quando têm um acidente, quando precisam de um seguro de vida, quando numa circunstância em que eles não conseguem fazer frente. E aí sim vão dizer às empresas que, afinal de contas, eles são o que até agora disseram que não eram. São, a partir de agora, trabalhadores por conta de outrem. Portanto, é bom, estas reuniões são muito boas, Sr. Presidente, eu agradeço-lhe desde já esta cortesia que me deu. Portanto, estas reuniões são muito boas. Esta matéria que nós estamos a trabalhar, eu penso que, eu escrevi aqui uma frase, já não sei onde é que ela anda, mas deve estar por aqui, no meio disto tudo. Pronto, são circunstâncias novas que nos estão a surgir agora, circunstâncias novas que nos estão a surgir, mas as circunstâncias não são novas. Elas estão a acarretar para esta problemática novos problemas e vão continuar a fazê-lo. Portanto, nós devemos estar com atenção, devemos ter cuidado na legislação para proteger estas pessoas que, como vimos, são muito importantes. Os fluxos financeiros também são muito relevantes. Portanto, estas pessoas precisam de ajuda e nós, cada um nas suas funções, os juristas, os deputados, estão aqui para tentar legislar em conformidade com os interesses das pessoas e das empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo desde logo por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar os Srs. Deputados da Comissão Especial sobre a Regulamentação do Trabalho por Aplicativo, portanto, o Sr. Deputado Joaquim Passarinho, o Sr. Deputado Augusto Coutinho, mas, igualmente, todos os membros da delegação, e dizer que é com enorme prazer que os recebemos e, sobretudo, que esperamos poder contribuir um pouco também para esta reflexão aqui na sala, mas também no trabalho que depois irão desenvolver no vosso país e que nós continuaremos a desenvolver também aqui no nosso. É um tema que é um tema de grande relevância, quer em termos económicos, como aqui sublinharam, quer em termos sociais, quer em termos laborais, e isso é coincidente entre o Brasil e Portugal, ainda que com as diferenciações e as especificidades que temos no nosso país. Mas há um elemento comum, que tem vindo a ser comum, que é a falta de regulamentação, quer a nível nacional, quer a nível europeu, portanto a diretiva é de 2024, e que se traduz globalmente, ou sobretudo, por uma forte desproteção dos trabalhadores e por uma forte incerteza na forma como empresas e trabalhadores se posicionam nestes segmentos. Esta foi uma preocupação que do lado do Partido Socialista sempre esteve muito presente e, portanto, logo em 2018, e são matérias bastante recentes, mas em 2018 avançamos com a regulamentação das plataformas de transportes, garantindo que estas novas formas de organização emergentes, na altura, conseguissem funcionar sem os problemas que também nós aqui tivemos, nomeadamente os conflitos entre os operadores que já existiam, os taxistas, e os novos operadores e os novos trabalhadores destas plataformas, alguns conflitos mais suaves, outros não tão suaves quanto isso, mas o objetivo era, sobretudo, garantir que as novas empresas não funcionassem à margem da lei. Garantiu-se uma legalidade, garantiu-se a defesa do consumidor e abriu-se, desde logo, uma pequena porta para a regulação do estatuto dos trabalhadores, que estiveram presentes na altura questões como a certificação e a credenciação dos trabalhadores destas plataformas, o conjunto de requisitos que teriam que obedecer, mas também algumas regras entre os diferentes operadores. Portanto, uma tentativa de regular o económico e, de certo modo, o social e o laboral ao mesmo tempo. Essa porta acabou por vir a ser, permitam uma expressão, a ser aberta um pouco mais com, como aqui também já foi referido, com o trabalho em torno da agenda do trabalho digno, portanto, um conjunto de alterações que na altura introduzimos, sobretudo no Código Laboral, e que visava, sobretudo, o combate à precariedade laboral dos trabalhadores das plataformas e o reforço da sua proteção social. Portanto, foram estes os dois elementos mais significativos desta reforma. E para isso, e aqui um pouquinho diferente, porque nós temos o problema dos trabalhadores independentes, ou os autónomos, mas os nossos trabalhadores independentes já têm um quadro de obrigações fiscais e contributivas para a Segurança Social, ou seja, desde que não houvesse informalidade, se as relações estivessem formalmente legalizadas, estes trabalhadores já tinham a possibilidade de descontar para a Segurança Social. Mas ainda assim, entre a informalidade, a falta de controle, sabíamos que muitos trabalhadores se encontravam desprotegidos, e nomeadamente em termos do que também referiram aqui, da proteção em caso de acidentes de trabalho, também é sempre uma zona um pouco cinzenta. Nós, nessa altura, centramos-nos muito num instituto que foi a presunção do contrato de trabalho no âmbito da plataforma digital, elencando um conjunto de critérios, como o facto de terem horários de trabalho pré-definidos pela empresa, terem valores de remuneração pré-definidos pela empresa, ou terem limites máximos aos valores, terem meios e os instrumentos de trabalho serem da empresa. Portanto, criamos aqui algo que, não sendo novo no nosso regime jurídico, porque já existia para os trabalhadores independentes em geral, noutros setores, foi aqui criada uma especificidade para o setor das plataformas laborais relativamente à presunção de laboralidade. Porque aqui, permitam-me, possivelmente, nós aqui, e eu já vos digo porque a seguir, a vontade do trabalhador de ser autónomo não é totalmente generalizada, como aparentemente poderá ser no caso do Brasil. Mas dizer-vos que nesta altura, quando avançamos com este conjunto de alterações, nós antecipamos...
A senhora falou os critérios, esses critérios são importantes para a gente. Se a senhora puder responder, só para a gente anotar os critérios que a senhora...
Nós, depois até talvez possamos enviar, que torna-se muito mais específico do que aquilo que eu poderia estar a dizer, mas, por exemplo, tem a ver com o facto do equipamento ser da plataforma, de ter um horário de trabalho pré-definido pela plataforma, de ter um conjunto de remunerações previamente limitadas pela plataforma, etc. Dizer só uma nota, porque todos os meus colegas referiram a importância da diretiva, mas essa diretiva já estava a ser discutida na União Europeia, nós estávamos a acompanhá-la, e na altura o governo, que era o governo socialista, decidiu antecipar-se e criar garantias reforçadas já aos trabalhadores, indo globalmente ao encontro daquilo que estava a ser discutido no âmbito da União Europeia. E, portanto, este foi o quadro atual. Têm sido reportados, mesmo neste contexto, alguns problemas ainda que subsistem, nomeadamente, certamente vocês terão também isso, a questão dos algoritmos que sustentam todas as plataformas e da forma como elas impactam naquilo que é a proteção dos trabalhadores e que até impactam também naquilo que é a organização das empresas, mas que para o caso da proteção dos trabalhadores tem impactos adversos e sobretudo tem impactos que os próprios trabalhadores não conseguem controlar, nem os trabalhadores nem as suas associações. E portanto essa é uma matéria que também merece alguma reflexão no quadro de uma regulamentação do desenvolvimento e dos passos seguintes. Eu diria que o regime, globalmente, tem-se mostrado positivo, o regime que temos. Com efeito, por via desta presunção de laboralidade, esta tem vindo a demonstrar virtualidades e têm sido muitos os acórdãos judiciais que têm reconhecido aos trabalhadores este vínculo laboral. De qualquer modo, e portanto o que é positivo, porque integram-os logo como trabalhadores por conta de outrem, com todo o conjunto de direitos e de proteção, mas ao mesmo tempo continuamos a ter, para aqueles que querem a autonomia, a ter a possibilidade de estarem a descontar como trabalhador autónomo e ter um regimento como trabalhador autónomo. Na altura, a nossa legislação também, e também foi um aspecto positivo, que se demonstrou bastante positivo, entendemos reforçar os poderes da autoridade para as competências no trabalho em termos de acompanhamento e de fiscalização desta modalidade de trabalho. E, de facto, este reforço de poderes foi importante para a sinalização de situações que não estavam totalmente em conformidade com a lei e vir a ser declarada a presunção de laboralidade. Deixar-vos uma nota final, que é Neste momento, o governo, o PEN que está a governar, portanto, tem em cima da mesa uma revisão tem um anteprojeto para a revisão da legislação laboral. Uma das matérias que está em cima da mesa é precisamente a revisão desta área das plataformas digitais e, obviamente, não querendo aqui entrar muito no detalhe da análise, nem sequer, porque sabemos que é uma análise que não é coincidente com outros colegas de outros partidos, mas do ponto de vista do Partido Socialista, o que se prevê neste anteprojeto é um retrocesso naquilo que se conseguiu em 2023. Nomeadamente naquilo que é a fragilização dos critérios de presunção de laboralidade, mesmo em termos e sabemos que poderá haver necessidade de alguns ajustamentos para acomodar a diretiva comunitária, mas mesmo em termos da diretiva comunitária há algumas matérias que não se encontram alinhadas com essa diretiva e, portanto, dizer-vos que é uma matéria que nos preocupa, porque foi positivo, apesar de pouco tempo para avaliar, mas aquilo que nós temos no mercado de trabalho é que a legislação de 2023 foi muito importante para melhorar a proteção social e laboral dos trabalhadores, nomeadamente aquilo que é importante para o ponto de trabalhador, que é a existência de uma negociação coletiva que os possa, portanto, que possa haver uma organização que os represente. Aqui foi citado um acordo que não é propriamente negociação coletiva, mas um acordo que vai um pouco nesse sentido e, portanto, obviamente que há experiências que podem ser desenvolvidas e, portanto, preocupa-nos que, de facto, que estas mudanças venham introduzir aqui alguma, usando uma expressão um bocado portuguesa, uma areia na engrenagem e possam vir a dificultar momentos futuros. Portanto, para já era o que vos queria deixar. Estamos totalmente disponíveis para, possivelmente não aqui, mas com contactos depois, podermos aprofundar e enviar a informação que nos solicitaram. Muito obrigada. E obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Estamos com um certo nível de informalidade. Muito obrigado. Só uma referência, às vezes há referências a dimensões especificamente do nosso ordenamento nacional. A Autoridade para as Condições de Trabalho, que foi referida, é a nossa instituição, a nossa agência pública que intervém em casos de denúncias dos trabalhadores, não exclusivamente, mas também ou sobretudo com base nessas denúncias, faz inspeções laborais e instaura processos de contraordenação relacionados com violações da legislação do trabalho. Enfim, no seguimento destes esclarecimentos,
posso só dizer
naturalmente
um resumo de breve.
Deputado Joaquim Barbosa.
Como disse aqui a colega anteriormente, neste momento em Portugal está-se a negociar um anteprojeto laboral por parte do Governo. E neste ponto específico, o contraponto que temos, eu represento o PSD, portanto, o partido que apoia o atual Governo e que pretende incluir e modificar, enfim, a legislação laboral em alguns domínios, o que nós pretendemos, e aí temos talvez uma diferente concepção da sociedade que tem o Partido Socialista, é, no fundo, dar mais autonomia ao trabalhador, no sentido de não o atirar ou não o obrigar a fazer um contrato de trabalho se ele precisamente não quiser. Ou seja, que haja uma liberdade por parte do trabalhador autónomo de se pretender. Se verificar aqueles requisitos que são essenciais para o contrato de trabalho, ele diz, eu podia ficar ligado ao contrato de trabalho. Mas se não se restar, não há mal nenhum se não quiser fazer. E se quiser complementar e ter uma liberdade de escolha e de opção de vida, que permita fazer esse trabalho, juntamente com outros, cumulativamente ou não. Daí essa diferença que nós temos de concepção, e o Sr. Deputado há bocado muito bem referiu. Muito obrigado.
Já estamos entrando na dimensão do debate, mas acho bem.
Bom, mas... Me permita. Essa questão laboral é a medida em que, vamos imaginar que ele faz um contrato de trabalho com a empresa. Como é o pagamento dele referente a esse trabalho? Né? Porque no Brasil como funciona? Em tese, tem vários tipos de negócio, mas em tese, a plataforma, você pede um carro, ela diz o preço e ela manda para o motorista quanto vai pagar. E ela intermedia um percentual dela. Né? Nós chegamos no Brasil, depois de um entendimento, isso foi antes dessa lei, do Ministério do Trabalho com as empresas e com os trabalhadores, chegaram a um entendimento de que dos 100% do valor pago, tá, 25% referia-se ao trabalho do motorista. Então, vamos imaginar uma corrida de 100 reais, de 100 euros. Né? Então, desses 100 euros, 25 euros seria a remuneração do trabalhador. E 75 euros seria o pagamento do carro, da gasolina, do pneu, do combustível, enfim, de tudo. O custo do serviço. Então, se chegou a essa composição. E aí a pergunta vem, como funcionaria, no caso, aqui, se um funcionário ele é contratado pela plataforma? Vai ser pago por diária? Vai ser pago como?
Senhor deputado Armando Cravo.
Não tenho dúvidas que aqui, o caso que contou, que esse exemplo que deu, é trabalhador por conta da empresa. Não tem, o carro é da empresa, basta que seja um item. Naquela folha que estava, basta um daqueles ser. E neste caso é o carro, a viatura é da empresa, quem contrata o negócio será através da empresa, se calhar o equipamento que o trabalhador vai usar é o da empresa, portanto aqui na nossa lei, estão aqui juristas, eles podem confirmar ou não. Ai, não é? Pronto, desculpe. Mas, pronto, aqui é trabalhador por conta da empresa.
Recebe
o salário e não, este negócio aqui não pode acontecer. Aqui não pode acontecer. Tem que ter o trabalho, pode ser um suplemento do trabalho, mas não o pagamento integral do trabalho. Pronto, não sei se... nós aqui não funcionamos assim. Portanto, por isso é que eu disse que nós, nesta legislação, e neste processo legislativo, ainda, isto é o início de uma circunstância que vai trazer, ela própria, por sua vez, vai desabocar em noutras circunstâncias. Que, por isso é que também referi que nós deveríamos estar atentos, o legislador deve estar atento, porque é muito fácil o empregador, ou o empregado, ou o trabalhador independente, pensar que está a fazer uma coisa e no final... está a fazer outra. Até 2004, a informação que eu tenho aqui, que estava a mostrar aos meus colegas, só uma vez, é que um trabalhador, cumprindo estes requisitos, perdeu a ação contra o empregador. Portanto, o empregador perdeu sempre. O trabalhador foi sempre considerado empregado daquela empresa. Até 2024, tenho aqui a informação. Portanto, já estão a ver que aqui é isto que está a acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu não sei se posso só ajudar relativamente à questão dos valores que foi questionado. Relaciona-se com aquilo que foi dito pelos senhores deputados relativamente ao algoritmo e à definição, que é isso que muitas vezes, nas reuniões que temos também com trabalhadores do setor, referem à impossibilidade deles próprios descobrirem muitas vezes quais são as regras para atribuir um valor àquilo que é dado. Tipicamente, segundo os valores de referência que existem para a Uber, em Lisboa o valor por quilómetro está na casa dos 65 cêntimos, ao que acresce depois 10 cêntimos por quilómetro. Mas isto depois varia com tarifas dinâmicas, se há mais procura, se não há procura, com várias regras que atribuem muitas vezes um valor diferente, como nós vemos quando chamamos um carro pelo aplicativo, mas essas regras de definição desse valor não estão sujeitas a uma definição legal de bandeirada, por exemplo, como estão os táxis, para dar um exemplo concreto em Portugal, com um valor tabelado, mas com o algoritmo. E daí a definição ou o debate, enfim, que eventualmente acontecerá nos próximos anos nas nossas sociedades, tem a ver precisamente com a definição das regras desse algoritmo, porque de um salário tradicional acontece com os trabalhadores que tiveram um acordo com o Sindel, que é um dos sindicatos que fez esse acordo, que não pode ser um valor inferior à retribuição do salário mínimo nacional para o período trabalhado, ou seja, não é trabalhar uma hora e recebe o salário mínimo, obviamente, tem que trabalhar as horas correspondentes, mas a adesão é voluntária nesse caso. O algoritmo varia e o que nós vemos, a experiência prática, é que os trabalhadores, os agentes, para não usar o termo subordinado, que conduzem os carros, trabalham para multiplataformas, que no caso português são duas, salvo erro, acho que não estou a dizer nenhum erro, que é a Uber e a Bolt. Havia três, entretanto neste momento há duas que operam, que têm no essencial a globalidade do mercado. E no essencial é isso que define o valor e, portanto, a definição legal ou o controle legal do algoritmo para atribuir um valor, para não haver um valor abaixo daquilo que é a prestação de serviço. Isto acontece até mais muitas vezes nas entregas de comida ou nas entregas de uma forma geral, não especificamente de comida, do que propriamente no transporte de passageiros, que tem outro tipo de regras por razões óbvias, até de segurança, mas que é um problema que se coloca. A questão aqui e a discussão em Portugal ao longo dos últimos anos, e enfim, tem o exemplo de Espanha, o exemplo também de França e o exemplo da Irlanda também, em que há decisões judiciais nesse sentido, o debate que é feito, ou o debate político, se me permitem fazer isto numa análise mais exterior, é um debate sobre as relações de trabalho subordinado, mais do que as outras dimensões. É se a nova economia, se a economia digital está a provocar ou não uma certa fragmentação das relações tradicionais, ocultando que na prática são trabalhadores tradicionais, no sentido de terem um horário de trabalho, no sentido de terem uma chefia, no sentido das pessoas lhes dizerem que têm instrumentos de trabalho. Isso na legislação portuguesa indicia trabalho subordinado, trabalho por conta de outrem, por conta de terceiros. São falsos trabalhadores independentes, se quisermos pôr as coisas nesses termos. E pronto, e portanto essa é a discussão, acho que ajuda à reflexão.
Sr. Joaquim Barbosa. Posso fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Joaquim Passarinho. Nessas circunstâncias que referiu, o trabalhador do Brasil seria um trabalhador autónomo?
Sim.
Se a empresa fosse, se o carro fosse dado pela empresa? Então...
Não, ele seria um trabalhador autônomo de plataformas. O carro é dele, tudo é dele. Não tem nada da empresa. O carro é dele, ele vai, ele quer se credenciar, ele entra na plataforma, diz eu quero prestar o serviço. Eles começam a oferecer a ele o serviço. Oi?
É diferente. Sim, ele falou do carro da empresa, né? Só para o que o presidente colocou é muito importante. Um dos questionamentos muito é sobre essa transparência dos algoritmos. Né? Porque uma das presunções de você ser trabalhador formal ou não é você decidir o preço. Né? Então, em caso de algumas plataformas, não dá esse direito. O preço já vem pré-estabelecido. O que é que nós estamos convencionando? De que o trabalhador tem direito a recusar tantas vezes quantas ele quiser por não aceitar o preço. A partir do momento que a gente conseguir fazer isso, a gente dá a liberdade ao trabalhador, por mais que ele não esteja arbitrando o seu preço, de concordar ou não com o preço que está sendo arbitrado pela plataforma. Porque o que acontece algumas vezes, pelo menos as reclamações, as plataformas contestam, mas os motoristas falam, é quando se recusa a corrida, algumas, eles são desligados da plataforma. Então, a ideia é nós proibirmos esse desligamento por recusa, porque se você não pode definir o seu preço, se você vai definir só com o preço do patrão ou da plataforma, você passa a ser um trabalhador formal. Então, para acabar com essa possibilidade da legislação, é isso que nós estamos trabalhando na nossa legislação, ver se a gente consegue colocar. E como nós somos, lógico, as diferenças territoriais muito grandes, nós temos diversas plataformas, tem plataformas que funcionam só no norte do país, tem plataformas que funcionam só no nordeste, nós temos pequenas plataformas, grandes plataformas, então tem gente que trabalha com 5 plataformas ao mesmo tempo. Então, a ideia é a gente dar essa liberdade ao trabalhador, mas trazendo a segurança social, está trazendo amparo, trazendo seguro de vida, de morte, de problemas totais que a gente possa ter, definindo isso. As empresas estão nos acompanhando com isso, já estão de acordo com isso, mas um grande passo nós temos que ter sobre os algoritmos. Tá? Porque em alguns sistemas, o próprio trabalhador dá o seu preço, aí ele é autônomo, mas naquele que o preço é imposto pela empresa, ele não pode obrigar o plataformizado a aceitar, né? sem que ele seja prejudicado. Porque se a gente conseguir isso, ele continua sendo autônomo, porque ele pode recusar tantas quantas necessárias forem. Hoje, a reclamação é de que, se ele for recusado 3 vezes, ele é excluído da plataforma. E aí volta aí a acusação de ser um empregado, porque está sendo subordinado ao preço da plataforma.
E no Brasil, a gente não deu esse número, mas nós estamos falando de 1 milhão e 700 mil motoristas e 500 mil entregadores. 2 milhões e 200 mil pessoas que vivem em torno dessa relação. Daí a preocupação que a gente resolva logo isso.
Paulo Bernardo.
Obrigada. É só uma pergunta, porque já na intervenção inicial referiram, e agora voltaram a referir, que do lado, independentemente de ser considerado um trabalhador autónomo, que as plataformas, portanto os empregadores, já pagam para o trabalhador. Ou eu percebi mal? Porque, se eu percebi bem, como é que é calculado esse pagamento? Porque nós, por exemplo, aqui em Portugal, precisamente quando nós consideramos que o trabalhador depende economicamente de uma única empresa, portanto tem mais de, eu agora não tenho o valor, 65% ou 60%, é considerado economicamente dependente e, portanto, o trabalhador paga uma parte como autónoma à Segurança Social, mas esse empregador também paga uma contribuição adicional, não o mesmo das outras empresas, mas também paga uma cotização para a Segurança Social, o que não acontece num verdadeiro autónomo, em que o verdadeiro autónomo suporta totalmente as suas contribuições para a Segurança Social. E eu gostaria de perceber como é que no Brasil esse pagamento da empresa é feito aos trabalhadores autónomos deste setor. Muito obrigada.
Só para você dizer assim, hoje não é feito.
Hoje é voluntário.
Hoje é voluntário. Tem algumas plataformas que fornecem seguros. Tá? Por isso, nós temos sem nenhuma legislação. Vocês aqui têm uma legislação. Nós não temos legislação. Nós estamos livres de negociação. Por isso que a nossa pressa é de termos uma negociação. Como nós temos muitos tipos de plataforma, volto a dizer, tem umas que você paga apenas uma mensalidade para a plataforma. E aí ela oferece o serviço, pega quem quiser o serviço. E aquele pagamento é feito direto ao motorista. Né? Nós temos outros, como a Uber, por exemplo, que cobra um percentual da corrida. O que nós estamos tentando é tabelando o máximo cobrado, né? Qual vai ser esse máximo, e o que sobra para o motorista, é o que o deputado Coutinho estava falando, este valor que sobra para o motorista, 25% desse valor apenas é considerado receita dele. 75% desse valor que é repassado a ele é combustível, manutenção do carro, pneu, essas coisas. Então, o que vai se cobrar, nossa ideia, se cobrar da previdência do motorista, do trabalhador, é em cima desses 25% apenas. Tá? E isso nós vamos fazer com motos e com os carros. A ideia é que os aplicativos entrem como se fossem patronais, pagando a sua parte, e os motoristas pagando um pedaço também, para que se possa completar isso, e incluímos o seguro de vida também. Essa é a ideia de ser, para podermos aceitar um trabalhador autônomo, mas com direitos garantidos.
Só para responder rapidamente o Armando, sobre a questão de como funciona no Brasil. No Brasil, as empresas não fornecem carro. As empresas não determinam o horário. Nas empresas, as empresas não determinam qual o valor que será pago e nem qual o momento que eles vão sair. Isso não existe na realidade brasileira. Se uma empresa fizer isso, dê o carro. Deu horário. Diz quando você trabalha, aí ele vai ser formal. Aí ele cumpre os requisitos do Brasil, que vão ser habitualidade, onerosidade, pessoalidade, exclusividade, que está no nosso direito do trabalho, que ele vai estar nessa condição. Em regra, tanto os aplicativos de motoristas, que vocês aqui são com vínculo, como os aplicativos, eles são possibilidade de você fazer isso para qualquer empresa. Então, eu posso ter no meu caso, na prática, é bem assim que acontece no Brasil. Tem várias empresas, eu tenho pelo menos na cidade que nós, que a nossa capital, você vai ter pelo menos 3 empresas que normalmente os operadores estão com um aplicativo aqui, você está no Uber, por exemplo, e ele está olhando o preço, se ele vai para o InDrive ou se ele vai para o 99, para ele decidir qual é o melhor para ele. E é por isso que eles brigam tanto para conseguir buscar o melhor preço que seja para a realidade dele, para estabelecer o que funciona como uma realidade própria. Então, essa talvez seja a diferença. Hoje, a discussão está exatamente no ponto, deputada Ana Paula, que a senhora falou, que é como vai ser resolvida essa questão da seguridade. Porque, na prática, como é algo voluntário para você ter proteção social, custa mais ou menos R$300 para você conseguir ter uma condição disso. Isso é uma coisa que é cara, principalmente para o entregador. Os nossos motoristas têm o direito a um sistema chamado de microempresário individual. Esse microempresário individual, que é uma forma de remuneração para isso, porque eles teriam proteção social, porque eles pagariam um valor pequeno, daria mais, 300 por ano, né? Daria mais ou menos aqui para o entregador, daria mais ou menos R$80 por mês, R$81 por mês para esse microempresário individual, mas isso não é pago. Então, o governo tem muita dificuldade em cobrar esse valor e o déficit da Previdência brasileira ele não para de aumentar por conta disso.
Só complementando, por isso que nós estamos trazendo as empresas, as plataformas para pagarem também, não só ficar tirando o trabalhador. Então, ele entraria como se fosse um trabalho formal, como o empregador. E se você está em 4, 5 plataformas, proporcional a que cada uma vai pagar, cada uma também vai recolher a parte dela para a Previdência e o trabalhador uma pequena parte também para a gente fazer esse colchão social. Essa é uma ideia que nós estamos tentando colocar no papel.
É parecida com a regra de vocês, só que vocês já estão num momento que regulou demais para a realidade dos motoristas e na realidade dos motoristas, pela perspectiva da gente, regulou demais, e pela perspectiva dos entregadores tem um ponto a ser ajustado nesse momento da questão previdenciária. Até para vocês terem mais opções para isso e nossos brasileiros terem mais opção de trabalhar aqui, que é uma realidade.
Para deixar claro, assim, a nossa percepção nas conversas, com as nossas oitivas, é que nessa parte de ser formal ou não, nós já está vencida. Porque, como é uma categoria muito nova, isso explodiu com a pandemia, né? Então, nem eles se sentem representados pelas centrais sindicais. Nem eles. Tanta divergência, tantas associações, tantas, que eles não conseguem ter alguém que fale por eles. Então, preferem ficar como trabalhadores autônomos, porque não tem alguém que unificado. Pode ser que lá na frente aconteça isso, mas, por enquanto, não. Então, o nosso trabalho é manter essa decisão, porém, a garantia da seguridade, da parte previdenciária, de seguro, isso que hoje é feito de maneira voluntária, por falta total de legislação. É por isso que nós estamos correndo, parece que é pressa, mas não é pressa, nós temos que dar essa condição, né, dos trabalhadores para que eles possam fazer. O Doutinho falou, estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas no Brasil hoje vivendo desse trabalho, que muitas vezes, e quando acontece um acidente, né, o Estado banca. Né, vai para hospitais públicos, e normalmente em motos são os piores, demoram muito tempo, então essa é uma carga muito grande. No caso que o Rodrigo falou do MEI, que é o microempreendedor, é muito pequeno o valor pago. Né, e que normalmente não é pago, apesar de ser pequeno. Então você tem que trazer as plataformas para o jogo. A ideia é essa. Tá? Eles estão aqui ouvindo alguns, mas também não estão contra, querem participar. Não participam porque não há legislação, não há obrigação, então essa é a regra que eles estão no momento, tá? Mas estão participando de todas as conversas, todas as negociações, para que a gente possa chegar a um denominador de valores que não atrapalhe os modelos de negócio existentes, mas que dê a proteção social ao nosso trabalhador.
E o último ponto, sim, força, presidente, era só a questão de segurança jurídica, porque se isso não for regulado pelo Parlamento Brasileiro, e existe uma ação judicial na nossa Suprema Corte que pode atravessar uma discussão conversada, dialogada e tudo, que eu acho que é importante entender esse tema nesse momento para isso acontecer. né, e trazer a possibilidade para isso. Uma coisa muito interessante que o Brasil trouxe, por isso que eu falei a questão da regulação, é porque nós temos várias plataformas de veículos. E isso é uma coisa positiva no país, que tem 200 milhões de habitantes na realidade dele. Obrigado.
Muito obrigado.
Eu prevejo que o Brasil vai ter dificuldades, porque as pessoas vão resistir, porque já está instalado aquilo que estou aqui a apreciar. Já está, parece-me que é um processo que já está instalado e que agora dizerem não, vamos mudar, vai haver problemas no Brasil. Vai ter que ser a população, vocês vão ter que digo eu, a população vai ter que levar esta abordagem com calma e muito bem explicado o que é que vai acontecer.
Muito obrigado.
De facto, a posição já está instalada e é outra.
Sr. Deputado muito Joaquim obrigado. Barbosa, para encerrar a sua...
Sim, não, era só, eu acho que seria talvez outro serviço da Comissão, depois enviarem aos seus deputados a parte legislativa que concerne esta matéria. Já agora que o artigo 10º, o 12º, o artigo 10º, o artigo 12º, o artigo 12º-A, então são os três, da atual lei. E já agora também se pudesse enviar onde o projeto laboral que está agora em discussão, cuja versão final pode ser essa ou pode não ser, também tem os artigos correspondentes. Está bem? Poderá ser ou poderá não ser? A senhora deputada não sabe. A senhora deputada não sabe.
Ah, já estamos a entrar aqui na disputa político-partidária.
Não sabe, será ou não será? Portanto, mas que... por uma questão de honestidade intelectual, acho que será melhor. Senhora deputada, por uma questão de honestidade intelectual, eu acho que seria melhor virarmos a legislação atual e a legislação que está a ser discutida agora, sabendo que está a ser discutida e, portanto, não é, a versão final poderá ser essa ou poderá não ser. Não sei os dotes de predestinação astrológicos da senhora deputada Vidal, mas com certeza serão, não sei se serão assim tão eficazes como pensa, mas de qualquer das maneiras poderia, talvez isto seria enviado para
Eu tenho uma proposta, salomónica para essa matéria, que já percebi que gera aqui alguma disputa, que tem a ver com o seguinte. Partindo do princípio, não há mais intervenções, agradecer uma vez mais a vossa presença aqui, a vossa procura por esta troca de experiências, de contributos. Estamos sempre disponíveis para, quer presencialmente, quer telematicamente, quer por outras vias, procurarmos esclarecer e procurar afinar experiências e, assim que tenham as vossas soluções, também procurarmos também apreender e procurarmos melhorar continuamente a nossa própria legislação. E relativamente ao envio de documentação que é diversificada e por vezes contraditória, o que eu sugeria era que não fosse feito em nome da Comissão, mas que fossem disponibilizados os contactos dos senhores deputados aos nossos deputados participantes nesta comissão, nesta reunião, e vice-versa, e com esse cruzamento de contactos, cada deputado é livre de enviar a documentação que entenda, a legislação, notícias, enfim, o que entender, acórdãos, etc., e os senhores deputados também, nessa troca de informações, e assim que receba esses contactos, eu próprio disponibilizarei depois os meus contactos a nível institucional para agradecer formalmente esta vossa presença aqui nesta tarde. Muito obrigado.
Presidente, eu agradeço. E assim, acho que a gente poderia, na frente parlamentar que está, vai passar nossos contatos todos, para que a gente possa ter. O deputado Joaquim, nós já temos o contato. Mas principalmente para agradecer. Agradecer a disponibilidade do tempo dado aqui para a gente ter essa troca de ideia. Logicamente, nós não podemos deixar de ver Portugal o que está acontecendo. São realidades muito distintas, lógico, né? Mas é bom a gente ver o que está acontecendo. Nós estamos como foi dito aqui, nós temos uma pressão do nosso judiciário. Se até o final deste ano nós não legislarmos, nós vamos ter uma decisão judicial em cima desse caso. Então, vai ser... Isso. Então, nós precisamos mostrar alguma coisa até dezembro, senão vai haver uma decisão do judiciário, que é muito pior, porque é uma decisão sem diálogo, sem debate, sem... Então, a nossa pressa de olhar alguns modelos que deram certo, outros que não deram tanto, lógico, cada um com a sua especificidade, era estar aqui para conversar com você. Então, agradecer a sua disponibilidade, a disponibilidade de todos os deputados, e estamos lá no Brasil também disponíveis. E a hora que voltarmos a lei, convidamos para vocês ali lá.
É isso que eu ia reiterar. Quando a gente tiver isso já a lei formalizada, eu acho que era interessante vocês
uma visita à nossa lá, para que vocês possam ver um pouquinho... Muito obrigado, muito obrigado.